Voltando com o CBN Cascavel, primeira edição, 11 horas e 5 minutos. Bom dia para você que acompanha a CBN em todo o oeste do Paraná. Você que acompanha no rádio a pilha, no rádio digital, no rádio do seu carro. E o pessoal que nos acompanha pelo YouTube, neste momento aqui, registrando Delmar. Delmar acompanhando lá em Foz do Iguaçu. Muito obrigado. Nós temos aqui ouvintes nos acompanhando lá em Terra Roxa. Manda o nome aqui em Terra Roxa, também acompanhando pelo YouTube, já mandou a foto aqui, muito obrigado. E você que nos acompanha no rádio a pilha, no rádio digital, no rádio do seu carro, muito obrigado, é a audiência da CBN que só cresce. Eu tenho a satisfação de receber aqui o prefeito de Cascavel, Leonardo Paranhos, prefeito Paranhos, que já falamos aqui numa outra ocasião, é o melhor prefeito do Brasil, segundo a Paraná Pesquisas, é o prefeito melhor avaliado do país. Mas ele está aqui para a gente falar sobre essa filiação ao PL, até para que a gente possa entender esse ingresso no Partido Liberal. Nós já comentamos ontem aqui a respeito da presença do ex-presidente Jair Bolsonaro, recebeu o título de cidadania honorária na Assembleia na última sexta-feira, e no sábado aconteceu a filiação de vários prefeitos, várias lideranças, entre essas lideranças, o prefeito Paranhos. Prefeito, obrigado pela presença, bom dia.
Bom dia, Zé Roberto. Eu que agradeço o espaço aqui para falar com você e com toda a nossa população que acompanha aí o programa em Cascavel e fora da nossa cidade.
O que motivou o senhor a ingressar no PL?
Então, Zé, eu primeiro fui convidado oficialmente pela direção estadual e pela direção nacional do partido. No Paraná, o nosso presidente é o deputado Fernando Giacobbo, que é de Cascavel, tem nos ajudado aqui em muitas demandas. E houve um convite para ingressar no partido. Ingressar para quê, né? O cidadão que está nos ouvindo deve perguntar isso. Mas o senhor não está num partido? Eu faço parte do PSC, né, onde eu me elegi duas vezes deputado e duas vezes prefeito de Cascavel. Mas claro, Zé Roberto, tenho um desejo, tenho um sonho de viabilizar uma candidatura ao governo do estado. Sei das dificuldades, sei da luta que é isso, você viabilizar uma candidatura ao governo do estado, não é fácil. E o PL é hoje um maior partido que tem, né? Partido que tem tempo de televisão, que tem lideranças, nós temos mais de 50 prefeitos já no Paraná. E para uma candidatura como a nossa, se ela for viabilizada, eu preciso disso. Eu preciso de lideranças, prefeitos, vereadores, deputados e tempo de televisão, Zé Roberto, para que eu possa, evidentemente, falar da nossa cidade, falar o que nós fizemos e estamos fazendo aqui, e apresentar uma proposta de governo para o estado do Paraná, incluindo aí as 10 regiões, macro-regiões, oeste, sudoeste, né, norte pioneiro, a nossa capital, o litoral. Bom, as 10 grandes macro-regiões que tem no estado, quero fazer uma proposta de arranjos produtivos para essa região. Então, a ida para o PL é exatamente a oportunidade. Se você olhar a foto do estado, Zé Roberto, você vê que a esquerda tem os nomes. E é normal isso. O PT está presidindo o país, tem as lideranças estaduais. Destacar algumas aqui, tem a Gleice, tem o Zeca Dirceu, tem a NVR, tem uma proposta até do prefeito de Londrina para migrar para o PT ou para um outro partido de esquerda. Então, tem nomes. Eu chegaria lá sem nenhuma condição de exigir eu ser candidato, porque eu preciso respeitar essas lideranças. No centro, Zé Roberto, que vamos falar então do PSD, do governador Ratinho Júnior, nós temos nomes, 5 ou 6 nomes, o Alexandre Cury, o próprio Greca, prefeito de Curitiba, o Guto Silva, o Rangel, né, que é ex-prefeito de Ponta Grossa, o Sandro Alex, que é deputado federal, o Beto Preto, que é secretário de saúde. Na direita, no PL, nós temos lideranças também, mas não tem nenhuma proposta ainda de governo. Né? Então, a minha ida para o PL é para pavimentar uma possibilidade de uma candidatura ao governo do estado, que eu quero trabalhar a partir desse momento.
E o senhor percebe espaço para isso, ganha força?
Percebo espaço, o convite foi nesse sentido. Agora, é preciso explicar isso. Eu não chego no PL para ser o condutor do PL. Eu respeito as lideranças que estão militando há mais tempo dentro do PL. Nós temos 5 deputados estaduais, 3 deputados federais, entre eles o Giacobbo, o Vermelho de Foz do Iguaçu, e o deputado de Londrina, Felipe Barros. Não, e mais os deputados, Jacovoque, o deputado Jacovox, o deputado aqui da nossa região, que é o Marcelo Micheleto, o deputado, o deputado Gilberto Ribeiro, o Gilson de Souza. Então são deputados que já estão. Eu chego no PL para militar, como eu sempre fiz, né? Quando eu consegui ser candidato a vereador, a vice-prefeito, a prefeito e a deputado. Então eu vou trabalhar a possibilidade de uma candidatura representando aí esse setor.
Vou colocar algumas perguntas de ouvintes. O Eduardo diz aqui, não seria para participar de uma eleição suplementar? Ele quer dizer de uma possível eleição suplementar ao Senado, já que há informações de que o Moro terá o mandato cassado. E há quem diga também que, de repente, essa eleição suplementar aconteceria juntamente com as eleições municipais. O senhor não concorreria ao Senado?
Não, e explico por quê, Zé Alberto. Eu acho que não é recomendável eu renunciar o mandato. Lembra que nós tivemos aquela possibilidade, mesmo que pequena, de ficar à disposição para ser o vice-governador na chapa do Ratinho. E eu lá atrás já descartei essa possibilidade e volto a afirmar aqui para você, aliás, em primeira mão, dizendo que não há nenhuma possibilidade de eu renunciar à prefeitura. Vou cumprir o mandato até o dia 31 de dezembro do ano que vem.
Muito bem. Aliás, essa avaliação, o senhor conversou rapidamente conosco depois que saiu esse resultado da Paraná Pesquisas, 85,7%, né?
Isso.
Quase 86% de aprovação. A cada avaliação que é feita, o senhor aparece numa condição ainda mais favorável e superando os demais prefeitos Brasil afora. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho, tem ouvinte aqui, o Walter que está dizendo o seguinte: parabéns ao Paranhos por essa aprovação, gostaria que ele falasse um pouco a respeito. O senhor disse aqui que o senhor tem estado muito próximo, falou da experiência que o senhor buscou lá na Europa, não é? Estando próximo, é território cidadão, é isso que o senhor implantou?
Nós implantamos aqui os territórios cidadão, porque o território cidadão é uma ferramenta de, como se fosse um censo, né? Você levanta em cada região aquilo que a região tem. Nós temos 12 territórios em Cascavel, fizemos isso em 2017, vendo as necessidades. O que aquele território precisa? Se ele precisa de uma escola, de uma unidade de saúde, de uma avenida? E isso deu muito certo, é um modelo muito usado na Europa. Ele se territorializa exatamente para ficar mais fácil a inserção dos projetos, né, Roberto?
O Idalino faz aqui uma pergunta, e claro, essa proximidade com a população, vendo realmente o que é necessário que se faça, se torna o caminho mais próximo da realização e do atendimento à população. O Idalino faz aqui uma pergunta: estando no PL, o que muda nas eleições municipais? O PL terá candidatura própria? Bom, o senhor já manifestou também um direcionamento em termos de apoio, mas como ficaria o PL em Cascavel para as próximas eleições?
Isso inclusive foi tema muito boa. Quem que está perguntando? É o
Idalino.
Idalino, uma pergunta muito interessante e inteligente, inclusive. Essa foi uma negociação que nós fizemos. O PL, por ser um grande partido, a recomendação nacional é que tenha candidatos nas cidades, principalmente nas cidades acima de 100 mil habitantes. E, claro, inclui Cascavel. E aí, então, essa foi uma negociação que eu fiz. Eu não posso, evidentemente, ser candidato a prefeito. E tenho um compromisso, né, com o nosso vice-prefeito, que é o Renato Silva. Então, o PL passa a partir desse momento, a compor uma chapa que nós faremos para disputar a eleição de Cascavel. O PL não terá candidato a prefeito, né? Não sei que isso mude demais, mas não é essa a pretensão, porque eu assumi um compromisso de ir para o PL e o PL assumiu um compromisso de caminhar conosco no nome escolhido que nós teremos para apresentar à população como candidato a prefeito, até para dar sequência ao trabalho que a gente vem fazendo.
O Edson diz aqui: o Rômulo Quintino não está no PL e não seria um pré-vice? O Rômulo estaria saindo do PL?
Eu não conversei com o Rômulo ainda depois da minha filiação. Eu fui uma das pessoas que ajudou a articular a ida do Rômulo para o PL quando ele disputou a eleição, inclusive para deputado estadual, sendo muito bem votado. Vou conversar com o Rômulo para que ele possa continuar dentro do PL. O Rômulo tem uma predisposição até mesmo de disputar a eleição para o prefeito, ou talvez uma indicação para vice. É uma pessoa que tem um potencial enorme, foi acho que duas ou três vezes o vereador mais votado de Cascavel, fez uma boa votação para deputado. Eu estarei conversando com ele exatamente para ver se ele consegue continuar no PL, sendo inclusive uma das possibilidades de indicação.
Rômulo Quintino, tem um ouvinte dizendo aqui que ele disse que está se sentindo excluído do processo e por isso seria vice do Márcio Pacheco.
Olha, eu acho que esse debate, Zé Roberto, ele vai até março, abril do ano que vem, sabe? É um debate que tem que ser entendido, respeitado. As pessoas que têm se colocado à disposição para disputar, eu imagino que essas pessoas têm projetos para a cidade, têm, né, têm interesse em governar uma cidade, que é uma cidade diferente. O nosso DNA é um DNA de uma população muito pujante. Então, eu acho que não há exclusão. O que nós precisamos, evidentemente, é juntar essas lideranças. Nós precisamos ter uma eleição de um turno só, se possível, para não perder tempo, para continuar avançando, né, ganhando potencialidade, que é o nosso grande desafio. O Rômulo faz parte aí desse conjunto de nomes.
Gladir, parabéns ao prefeito Paranhos, muito nos orgulha, gostaríamos de vê-lo governador do Paraná. O Wilson, batendo palminhas aqui, parabéns, prefeito Paranhos, realmente é um homem trabalhador que se dedica agora a ser governador do Paraná, acho difícil.
Agora, por que que o interior não pode ter um candidato e até mesmo um governador? Não necessariamente tem que ser prefeito de Curitiba. Os mesmos desafios, Zé Roberto, que tem a cidade de Curitiba, tem a cidade de Cascavel, de Toledo, de Rondon, governar para as pessoas. Ah, mas lá tem muito mais gente. Sim, mas tem muito mais orçamento. Então, o que precisa é um perfil de um estadista, de alguém que tenha paixão pela política, pelas pessoas, sabe, Zé Roberto? Estratificar o Estado, aquilo que eu sempre falo, para quem que nós vamos governar o Paraná? O que que tem de gente aqui no Paraná? São 11 milhões de habitantes. E quem são eles? São os bebês, as crianças, os jovens, adultos, idosos. Onde que essas pessoas estão? Estão abaixo da linha da pobreza, os pobres, classe média, ricos e super ricos. Então, o governo, ele não pode ser tendencioso para essa ou aquela fatia. Você precisa governar com aqueles que recolhem imposto para você ter as políticas públicas para aqueles que precisam de serviços públicos. Então, não tem essa questão de tem que ser de Curitiba. Eu acho que tem que ser alguém que consiga governar um estado tão pujante quanto o nosso.
O Mauro diz aqui, o governador Ratinho irá disputar a presidência e o Paranho seria o candidato dele ao governo do estado?
Esse é o nosso projeto. Saímos, inclusive, dessa reunião em Curitiba com esse pensamento. Eu vou trabalhar muito para que, claro, dentro das minhas limitações, para que o governador seja candidato à presidência da República em 2026. E diria aqui, Zé, que pode até haver uma composição do próprio governador estar no PS, no PL. O PSD hoje faz parte do governo federal, tem ministros no governo federal. Então, a gente vai ter que lá na frente optar. Eu acho que o governador Ratinho é um governador bem avaliado, faz um governo também moderno, de agilidade. Eu acho que o nome dele é o nome a ser estudado para ser o candidato a presidente da República. Acho que ele está preparado para isso e o próprio Estado lhe projeta para o nível nacional. O Paraná é o quarto maior economia do Brasil hoje.
O Ratinho iria para o PL. Bom, está aqui a pergunta do ouvinte. O Paranhos acabou de dizer. Então, existe essa possibilidade.
Existe.
Seria algo para próximo?
Porque, veja, Zé Roberto, o PL, por ser um dos maiores partidos do Brasil, evidentemente que terá um candidato à presidência da República. O atual ex-presidente Jair Messias Bolsonaro está impedido legalmente hoje, né, com seus direitos políticos cassados. Ele é uma pessoa de expressão, quem foi presidente do Brasil nem poderia ser diferente. Mas o PL vai trabalhar outros nomes para ter um candidato à presidência da República. E há um convite já oficial para que o governador Ratinho possa ir para o PL, como existem outros partidos também que lhe convidou. Mas eu acho que ele tem uma afinidade grande com as lideranças nacionais do PL.
Dezenas de mensagens aqui. O Samuel, o Zema e o Tarcísio, e principalmente o Tarcísio não estaria na frente da preferência?
O Tarcísio, por ser governador do estado de São Paulo, né, um dos estados, maiores estados que nós temos na América Latina, a maior capital paulista, né? Eu acho que tem condições. O que nós temos de informações, Roberto, é que o Tarcísio não renunciaria ao governo do estado. Você lembra que em São Paulo nós tivemos um problema lá com o Dória. O Dória renuncia à prefeitura de Curitiba, de São Paulo, para ser candidato a governador, e depois renuncia o governo do estado para ser candidato a presidente. Eu, pessoalmente, estive em São Paulo agora, tive uma reunião com a TAM. Eu andei de Uber lá e táxi, a gente fica muito curioso. Todas as pessoas que eu perguntei falam, não, o governador é um bom governador. Eu falo, mas parece que ele vai ser candidato a presidente. Todos me falaram, não, aí eu não voto nele. Porque criou-se um medo em São Paulo dessa não sequência de trabalho. Ele tem idade para ser novamente candidato à reeleição pelo governo de São Paulo e tem condições de, ali na frente, ser talvez um candidato com muito potencial à presidência do país.
Bom dia, do interior, bem sucedido, foi Álvaro Dias. Ah, o ouvinte está dizendo aqui o Nilvo, falando em governo do estado, do interior. Álvaro Dias foi bem sucedido.
De Londrina, né?
É, de Londrina, é. Foi do interior.
E nós tivemos aqui o Mário, claro que ele assumiu, né? Não foi candidato, acabou assumindo, virando governador durante 9 meses. Nós lembramos aqui a transformação que houve na nossa Unoeste, toda a infraestrutura da Ferroeste, foi todo no governo do Mário.
Nós estamos aguardando o contato, está em Brasília e participaria conosco aqui o Fernando Jacobo. Ele acaba de mandar aqui para a produção, que está ainda numa reunião e vai falar conosco daqui a pouco. Agora, eu observo aqui perguntas também em relação ao ex-presidente Bolsonaro. Pergunta aí, Chiquinho, muito obrigado também nos acompanhando, o Ademar ligado aqui na 93.9. Quem fez essa pergunta, vamos ver aqui, o Carlos. Pergunta aí ao prefeito Paranhos, ele esteve lá tete a tete, usou esse termo aqui, com o ex-presidente Bolsonaro. Sentiu firmeza no Bolsonaro? Sentiu firmeza no ex-presidente?
Então, eu fui prefeito com ele, né, desde 2018... até 2022, foi o presidente Bolsonaro. Tive várias vezes com ele. É, administrativamente, não posso reclamar. Você viu o tanto de obras que nós conseguimos aqui para Cascavel. Só da Itaipu, mais de 300 milhões de reais. É, tocamos a cidade com muita determinação e, claro, parceria. Preciso do governo federal. É, agora sim, Zé Roberto, deixa eu te falar uma coisa. Eu acho que nós, né, nós todos, cidadãos, nós não precisamos ter político de estimação. Uhum. Eu acho que nós temos que ter política, amor por temas, por projetos, né? Por desenvolvimento, sabe? Eu acho que quando a gente idolatra demais esse ou aquele, foge um pouco. A gente passa a não cobrar, inclusive, aquilo que deve ser feito. Porque daí nós temos que adorar Deus, temos que adorar Jesus, né? Que é, de fato, o que tem que ser adorado. Essa adoração extrema, eu não acho que contribui muito, sabe? Eu acho que a gente precisa gostar dos feitos dessas pessoas. Né? Se as pessoas fazem as coisas bem feitas, esses temas, sim, têm que ser respeitados, têm que ser apoiados. Então, mas ele é um cara firme, é um cara dentro do formato dele. E é bom dizer que nós somos políticos diferentes, cada um tem um estilo. Eu tenho falado, inclusive, aqui, muitas pessoas às vezes me cobram, mas quem que vai ficar lá no seu lugar? Vai fazer o que você está fazendo? Não precisa necessariamente ser igual para Paranhos, porque cada um tem uma metodologia de implantar as suas conquistas e as conquistas da cidade. E as pessoas têm características diferentes. Agora, o que não pode é ser omisso, é não fazer as coisas, ser relapso, não ter indignação, Zé Roberto. Eu falo que o político, ele tem que, inclusive, preservar a indignação. É, o que é isso? Não é ódio, não é raiva. A indignação é você olhar para uma ação, para um tema que não está bom e você falar, ah, deixa assim. Não, você tem que melhorar, temos que buscar, temos que fazer as coisas. E servir, sabe? Servir as pessoas. Quem quer mexer com política tem que saber que está numa ferramenta de servir as pessoas. Eu, às vezes, faço comparação, né, em toda profissão, não estou dizendo que política é profissão, mas é uma função. Você pega o garçom que vai servir você, ele está ali com todo aquele zelo, ele leva comida para você, sabe? Não é ele que vai comer aquela comida. Você pega o pedreiro, que ele é bom, ele vai fazer o rejunte do azulejo no banheiro, que ele não vai tomar banho, Zé. Mas a pessoa vai fazer. Então, ele faz aquilo com amor, né? O médico, até a enfermeira que vai aplicar uma injeção, aquela que tem o cuidado e que fala, olha, né, vou preparar aqui o melhor lugar do seu braço para aplicar a injeção. Então, assim, função é você fazer com zelo. E isso eu acho que o político tem que ter.